Norma Urbana Couta, bobina número 49. Inquérito São Paulo, Brasil, número 143. Diálogo entre dois informantes. Temas 8, transportes, viagens, 7, cidade, comércio, 2, alimentação, 18, terreno. Números dos informantes 168 e 169. Sexo masculino, 28 anos. Sexo masculino, 26 anos. Documentadora Esmeralda. Data 26 de dezembro de 1972. Duração do inquérito 80 minutos. Pista 1 de 35 a 1.503 giros. Gravador marca National Model 501S, número 53.628. Condições do registro normais. Inicia o diálogo informante número 169.
Gravação do dia 26 de 12 de 1972. Pode falar então.
Bom, como é que foi tua viagem pra Fortaleza?
Tá, você foi mal, Sara, essa viagem pra Fortaleza, viu?
Como é que é?
Não sei se você conhece esse avião, o novo 737 da VASP.
Não, não conheço.
O novo, isso daí tem as turbinas nas asas, o bijato.
Não. É bijato?
É.
Não, não conheço.
Isso é só com dois reatores. Bom, nós fomos para lá, fui eu mais o Mário, lá da Campo Belo, estava indo lá para Finobrasa, lá em Fortaleza. Nós saímos, parece-me que foi no sábado, no domingo, às 6 horas da tarde, nós saímos aqui de São Paulo, do aeroporto de Congonhas. Por muito custo, esse avião conseguiu levantar a voo, porque a turbina já do lado de já começou a pifar logo no começo, né? Bom, conseguimos chegar até o aeroporto do Internacional do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Nós íamos aterrissar às 7 horas da noite. Aí começou a bagunça.
O avião está atrapalhando.
Aí passou um avião, aí não tem nada. Aí então, segundo o comandante, pegou então deu um aviso que o tráfego lá do aeroporto estava ruim, então ia demorar para aterrissar. Conta todas aquelas historinhas lá, né? Ué, como... Eu estava acostumado já com mecânica, tanto viajar de avião e tudo, vi que o problema não era negócio de tráfego, o problema estava no avião mesmo, né? Então, quando passou aí o almoço, por sinal muito boa, né? Eu estava chegando assim, aí comecei a falar: escuta aqui, menino, esse avião está mesmo com problema ou não? Aí pegou uma risadinha assim, pegou, disfarçou e foi embora. Bom, muito diferente, para o avião aterrissar, quando ele conseguiu pegar a pista, esse avião normalmente deve parar em 450 metros, no máximo de aterrissagem, assim, porque o adverso. O problema é que o avião atravessou a pista toda, estava que ia cair no mar do outro lado. O desgraçado não parava, né, de jeito nenhum. Então, o problema está justamente com o comando hidráulico do avião, que tinha pifado o servomotor do comando geral do lado do avião. Bom, e para parar esse avião? O desgraçado do piloto esperou chegar no fim da pista, aí então pegou e soltou o ar comprimido. O ar comprimido breca a roda instantaneamente, né? Então aí meu filho foi um saco, foi um tal de cair dentro do avião, era a mala que voava, aquela bagunça lá. O mais gozado foi que o avião começou a voltar de marcha ré. Ele não fez manobra, eu pifou lá na pista e ficou daquele jeito. Costumo sair do galeão às 2 horas da madrugada.
Mas vocês foram no meu avião?
Não, tem que pegar outro avião, tem que esperar chegar outro avião de São Paulo. Vou chegar lá em Fortaleza às 5h20 da manhã. E às 7 horas eu tinha que trabalhar. Já viu o que aconteceu, né? Dormi até às 11, não teve jeito.
Só até
às 11
foi pouco.
Hã?
Foi pouco.
Não, mas deu. A maior chave foi na hora que o avião levantou o voo, o outro. Todo mundo bateu palma, foi a maior gozação com as aeromoças, com os comissários. O filho virou baderna dentro do avião. Até ficou depois uma viagem igual, só porque foi um negócio diferente, né? Ficou mais bagunço. O negócio foi que na coisa que aconteceu tudo no domingo, na segunda-feira, estou falando, né? Na segunda-feira, minha esposa então, tinha um exame, tinha uma prova, né? Eu tinha combinado com ela que o bom marido, talvez, tem que telefonar quando chegar no lugar, né? Falei que à meia-noite, estou telefonado em Fortaleza, que só que a meia-noite estava no Rio de Janeiro aí. Então, tem que passar cantado na telefonista, falando a ligação de Fortaleza. Então, liguei para minha mulher e falei: estou em Fortaleza, tranquilo, estava uma bela fase no Rio de Janeiro, às 2 horas da madrugada. Mas são coisas que acontecem. E você, quando foi lá para Salvador, andou passeando, como é que foi a tua viagem para lá?
Sim, foi tranquilo, não teve nenhum desses galhos com o avião, não. Levantou sossegado, não teve problema nenhum, aterrissou só o problema foi na hora de descer do avião, porque eu pensei que estava passando embaixo da turbina, assim, na hora que saí do avião, pensei que estava passando embaixo da turbina, por causa do calor. Quando olhei, não tinha turbina, estava saindo pela frente do avião. E era o calor da cidade, né? fogo.
Né? Foi com que avião?
No Jatão.
Na Sadia?
Na Sadia.
É gostoso, tem boas aeromoças lá, né?
As aeromoças até que não sei, não era assim boa, mas boa era a comida que tinha lá.
É, comida? Comida andante, né?
Não, até que não. Na ida não tinha aeromoça legal, na volta que tinha umas melhorzinhas.
Na Bahia, como é que é as coisas lá? Vida, sistema, costume...
E a Bahia só tem preço, rapaz.
E as baianas que o pessoal tanto fala?
Aqui não tem nada disso. Baiana não tem nada de especial. Tem nada.
Nada? Nem aqui, não nada?
Nada. Toda de calça comprida.
Ah, é? Então você está perdido. Eu tive mais sorte que você.
É.
E a vida lá, como é que é?
Ah, deve ser boa, não se faz nada. Uma moleza.
Só se come. Você viu comendo daqueles bolinhos, a moda baiana?
Pô, depois de 10 dias que tava lá, fui comer o primeiro, não tinha coragem, né? Uma sujeira, faz aqueles acarajé no meio da rua, aquelas pretas. Mas até que não é ruim, não, é bom até. É um dos piores.
E as casas lá? Tudo. Tem algum estilo, alguma coisa assim?
Ah, tem umas casas bacanas, aquelas casas antigas, tipo colonial, mas. Bacana de ver, mas para morar acho que não deve ser muito bom não. Para passear serve, mas para viver deve ser fogo lá.
Poxa,
mas
tu vai falar tanto das baianas...
Não tem nada de especial a baiana não.
Uma pergunta, você foi com a tua mulher?
Foi.
Então é isso.
Não tem nada disso não.
Problema tá aí.
Não é porque tá com a mulher que você não vai deixar de ver as baianas.
Gente de lua de mel.
Ah, tá em lua de mel? Tu tá perdido, sai por isso. Tava no auge, né? Nada era bom.
Mas. Melhor em matéria de mulher, acho que é Recife.
Recife,
pelo menos. Parece mais São Paulo, assim, mas. Em matéria de mulher, elas são mais apresentáveis.
Aliás, ando vestido?
Ah, ando.
Bata aquela brisa gostosa, assim.
Na beira da praia, assim.
É. O tempo todo? Mas lá não dizem que faz mais calor em Recife, em Salvador? Devido ao mormaço?
O quê? Recife é quente, mas Salvador é mais quente ainda na parte baixa, na cidade baixa é muito quente, muito abafado. Aquele cheiro de azeite de dendê na cidade inteira, abafado. Na cidade alta não, cidade alta venta bastante, então é mais arejado, não tem esse problema de cheiro. Mas na cidade baixa é fogo. Mas Recife não é. É quente, mas não é abafado, sempre vento. Porque é de frente pro mar, então não tem problema de vento.
Uhum.
E Sérgio, como é que é Salvador assim como cidade?
Cidade pra quê? Pra morar ou cidade pra passear?
Cidade assim, pra passear por onde você passou?
Pra passear tem bastante lugar pra passear, tem muita coisa pra ver. Igreja então tem a dar com pau, qualquer esquina, toda esquina tem uma igreja. Uhum. Mas pra passear, então isso é bom, porque tem bastante coisa para ver. As praias, tem muita praia bacana, principalmente nos passeios na Bahia de Todos os Santos, passeios de barco. Também uns passeios bacana mesmo. Mas para morar eu acho que não sei, pelo menos tem uns bairros novos, bacana, com casas bacanas, modernas, mas em geral não sei, não deve ser muito, muito bacana para viver não. Eu não gostaria de morar lá.
E as ruas, como é que são? O trânsito, como é que funciona?
O trânsito na Cidade Baixa é uma desgraça. É a rua estreita, cheia de ônibus e carro e caminhão. É muito congestionado, é horrível. Na Cidade Alta já é melhor. Tem ruas mais largas, mais modernas. Tem umas avenidas novas que eles estão construindo. Então já é melhor de se viver. Apesar que na Cidade Baixa também não vive ninguém. É só comércio mesmo. Mas todo mundo trabalha lá.
Eles dizem Cidade Baixa porque está mais ao nível do mar ou...
Porque lá é assim, o Salvador ela fica no, na encosta de um penhasco. Então tem uma parte baixa que fica ao nível do mar. E subindo uma escarpa bem elevada, então lá no alto fica a Cidade Alta. E antigamente na Cidade Alta só viviam os ricos, e os pobres é que viviam embaixo, na Cidade Baixa. E agora já não, agora ninguém vive na Cidade Baixa, lá é só comércio.
Que tipo de comércio?
todo tipo de comércio. Comércio roupa, bancos, comércio atacadista, tem o porto. Todo tipo de comércio na cidade baixa. Na cidade alta só tem uma ou outra boutique, coisas desse tipo assim. Mas não tem comércio quase nenhum. Tem os hotéis na cidade alta. E a não ser no centro mesmo, que tem um pouco de comércio, onde tem a faculdade de medicina, a faculdade de direito, se não me engano, a primeira faculdade de medicina do Brasil, ou faculdade de direito, é em Salvador. Até eles se orgulham de ter a primeira faculdade de medicina do Brasil. Se não me engano, é medicina. Mas... para viver, não sei, eu acho que seria muito enjoativo. Diversão tem bastante coisa pra fazer à noite, tem boate, tem muitos barzinhos na beira da praia. Que Salvador, ele fica metade de frente para Bahia e Todos Santos, que é onde tem essa escarpa, onde tem cidade alta e cidade baixa. E do outro lado, ele fica mais numa península. Do outro lado da península são as praias, que dão de frente para o mar, não é de frente para a Bahia. E então lá onde ficam todos esses barzinhos de praia, por sinal, uma exploração desgraçada. Mal servido para chuchu e um preço caro para chuva, é para turista, né? Para a gente que está passeando lá, então, mete a faca.
Passou fome lá, então?
Não, não dá para passar fome, porque tem bastante restaurante bom. Principalmente do hotel, que é um espetáculo.
Que hotel que você ficou na Bahia?
Hotel da Bahia.
Hotel da Bahia mesmo?
É.
Fica na...
Ele fica na Cidade Alta.
Cidade Alta.
É, tem muitos hotéis que ficam nas praias, no lado das praias, na Barra, etc. E esse é mais na cidade mesmo. Fica na Cidade Alta, perto da Gamboa. Que é um bairro. Mas me conta de Fortaleza, como é que é? Como é que é a cidade?
A cidade lá não existe no mapa, que é um sarro, é a minha cidade, viu? Que as coisas mais incríveis, mais lá, acontecem lá. É uma cidade...
Pronto, você deve ter percebido pequena, essas peculiaridades. Aí sim, né?
Fala difícil hoje, hein?
Porque você já está há quanto tempo lá?
Bom, estou lá já há 4 meses, já vim. É uma cidade pequena, tem mais ou aproximadamente 1 milhão de habitantes. Uma cidade que está começando a se desenvolver. Mas um problema é que está se desenvolvendo assim, arbitrariamente, né? Não é nada programado, nada planejado, vai a olho. Conforme vai nascendo, vai criando o natural, né? Então acontecem as maiores barbaridades. No caso, por exemplo, uma cidade de 1 milhão de habitantes, não tem uma rede de esgoto lá. Não tem água encanada, só em determinados bairros, ou talvez acho que o único bairro, que é o bairro Aldeota, que tem água encanada, mas tem água encanada assim, de vez em quando, né? Água encanada lá tem de terça e quinta-feira, depois segunda, quarta, sexta, sábado e domingo são os bombeiros que levam água no cano, que não tem mais água lá. A caixa d'água lá não tem capacidade suficiente para abastecer nem o bairro La Beota, que é o bairro mais chique de Fortaleza. Quanto à parte de esgoto, é um negócio de se o governo providenciar logo alguma coisa ali, é que a cidade, não sei o que vai acontecer com ela. Os detritos são jogados tudo para o mar. Por exemplo,
sem tratamento?
Sem tratamento. São alguns prédios só que dão tratamento nos detritos, mas a maior parte deles não tem tratamento nenhum. Os detritos são jogados diretamente ao mar. É o caso, por exemplo, onde eu estou morando. Eu já estou morando em frente ao mar, na beira-mar, na Avenida Presidente Kennedy. Eu nunca consegui tomar um banho naquela praia lá, porque apesar de ser suja, e nós temos o problema dos detritos que são jogados diretamente na água lá. Apesar que, por exemplo, no meu prédio já tem um tratamento, detritos já recebendo um certo tratamento e tudo. Porque lá é tudo fosso na frente dos prédios. É feito o prédio, eles fazem um tipo de uma caixa d'água lá, e tem um outro nome que eles dão lá em Fortaleza, que eu não me lembro mais. Se é cacimba, um negócio assim que eles chamam. Então o detrito do prédio vai tudo para aquela caixa lá até ficar cheio. Então de tempo em tempo tem o passo vir para a fossa lá para recolher os detritos. Mas vi com as forças não são suficientes pela quantidade de prédios que existe lá para poder limpar todas aquelas caixas. Então o que acontece? Muitas vezes que o negócio começa a transbordar, então na China, Avenida, Presidente Kepes, ali tem prédios ali, tem tudo boiando lá no meio da avenida, lá, indo para o mar. Quer dizer, é uma praia que está praticamente condenada, a praia de Iracema. Porque lá eles dão. Tem a praia do Náutico, a praia do Ideal, a praia do Iate. São todos os clubes que existem lá na assim, a Beira-Mar, então cada clube, cada praia que está em frente ao clube, eles dão um nome lá, né? Tem o clube do ABB, clube dos Guiari, praia do Lido, essa praia é boa do Lido. Não dá para tomar banho, dá só para tomar banho de sol lá. Banho assim de mar não dá para tomar. Mas a vantagem é aquela praia lá que todas as meninas da alta sociedade vão tudo se bronzear lá.
E como é que são as mulheres de Fortaleza?
Bom, a mulher cearense, né? Típica mulher cearense, é a coisa mais fácil para você distinguir. Elas são de pernas finas, são geralmente altas e de bastante busto. Todas elas têm geralmente seios grandes. E as pernas geralmente são finas. É um negócio meio desproporcional, né? Não é que nem uma paulista assim, bem distribuída e tudo, né? Não tem nada disso daí. Agora elas têm, que eu reparei assim, por exemplo, as meninas, os costumes das meninas lá, elas não têm. Tem assim, esse hábito de cuidar tanto assim da pele, por exemplo, assim, o porte de andar, mas de qualquer jeito lá, tem aquela pele queimada, porque elas vivem geralmente na praia, tomam banho de sol, então tem aquela pele queimada, uma pele feia, enrugada. São poucas as meninas que tomam esse cuidado, né? A maior parte das mulheres ali em Fortaleza são feias mesmo, não tem jeito mesmo. Mas tem a parte boa, tem muita menina também lá, que principalmente meninas assim, de 16, 18 anos, são meninas geralmente muito bonitas. Corpos bem feitos, inclusive. É a nova geração. A geração antiga, as mulheres são tudo assim de perna fina e busto grande. Acho que agora começou a ver, devido ao desenvolvimento, assim, mistura de raça e tudo, então já está saindo material melhor. Né?
E os refugiados, assim, como é?
Bom, isso aí é um caso.
Se vê muito por lá?
Tem muita gente que vem do interior. A maior parte do pessoal que mora em Fortaleza, lá vieram tudo do interior, fugiram, lá foram tentar vida nova lá na cidade, na capital. Mas uma boa parte ainda permanece no sertão mesmo ainda. Porque lá para eles é tudo, tem gente que não.
Você já foi ver alguma coisa no sertão? Já foi? Não saiu
de Fortaleza? Eu passei só assim de passagem, eu passei num ali que eu nem me lembro mais o nome, mas não é que eu. Não, eu fui muito adentro lá porque não deu tempo, né? É mais afastado da cidade. Mas em época de seca assim, as árvores estão completamente secas, ficam loucas. A terra chega muitas vezes até rachada de tanta seca. Tem lugares em Fortaleza que há 3 anos não chove. E o que mais me deixou assim impressionado é ver aquele pessoal do sertão tomando conta de um gado, porque eles têm problemas, geralmente eles fazem muito açudes, certo? Na época assim, de seca, assim, tem os seus açudes. Muitas vezes a seca é muito grande, o açude acaba secando também. Então tem um açude somente, às vezes, até 3, 4 quilômetros de lá, onde o cara tem a criação de gado. Então o cara vai com uma pica, é uma.
Cuia.
Mas não é. É que for, lá na Ceará, no Ceará tem uma planta, que é típica mesmo de lá do sertão, que é um tipo de uma melancia, mas ela é oca, por dentro tem uma casca dura. Eu não me lembro qual é o nome, então eles cortam assim no meio, certo? Fazem parecendo uma tigela assim para nós aqui. Então puxa, daí eles vão buscar água em outro açude vizinho para poder pegar e dar água ao gado. Eles dão água para o gado cabeça por cabeça nessa tigelinha.
Você viu isso aí?
É. E só tem jeito de fazer isso daí, porque não tem outro jeito de alimentar, senão o gado morre.
Deve ser de lascar, hein?
Isso é difícil, é fogo. Tem a parte boa de Fortaleza, né? Uma cidade calma. Ali é segunda-feira, que nem domingo. Nunca sai qual é o dia da semana certo lá. Só sai gostar cedo, se tiver aquele movimento.
Então, e a fábrica fica onde?
Bom, a fábrica já fica retirada assim, no centro da cidade. Então ali a gente esquece qual é o dia da semana, porque está no meio de um sítio grande. Inclusive, esse sítio. Ele serviu no tempo das duas grandes guerras como esconderijo dos rádios de comunicação. Você tem uma casinha lá, assim, uma casa que chegou a Tinha vários bombardeiros lá, não conseguiram atingir. Onde estava o rádio lá, que o pessoal do exército fazia comunicação.
Mas quem? Exército brasileiro?
Tinha lá, acho que um outro exército. Tinha pessoal brasileiro, tinha mais outra turma lá que não me entendia. Mas tinha lá um quarto ali com os rádios. Cobri tudo isso daí depois. A casa tem, né? O rádio foi tudo, acho que vendido depois, após a guerra. Eu entrei também problema na guerra de... Qual foi a guerra de 32, né? Qual foi a guerra que teve aqui em São Paulo?
32.
Foi a guerra de 32 também, lá também. Foi como esconderijo também dos rádios de comunicações. Aí fica retirado. A fábrica fica retirada da cidade mesmo. Fica um monte de castelo. Fica mais ou menos uns 20 minutos da cidade, mais ou menos. Sem correr, sem nada, fica uns 20 minutos da cidade.
Agora... Ah, então é longe, pensei que fosse mesmo em Fortaleza.
Não, é dentro de Fortaleza mesmo, né?
É. Dentro de Fortaleza.
Não, é dentro de Fortaleza, sim.
E como é que é Fortaleza, assim, como cidade, como é, assim, o que que tem?
Não, como cidade, como eu falei, é gostoso para se viver, só, né, que nem, por exemplo, Recife, Salvador. É uma cidade mais gostosa, dá para se morar lá, dá para se viver, não é uma cidade só assim para fazer passeio nem nada. Tem... Está muito atrasado em todas as verduras que a gente encontra aqui em São Paulo, nós encontramos lá, isso não tem, né? Mas a maior, a primeira vez que eu fui no mercado lá, quase que apanho. Fui pedir uma alface, ali o cara do mercado falou assim, a alface está na frente do senhor, doutor. Eu falei, mas daí não é alface, eu falei, daí para mim é capim ou qualquer outra coisa menos alface, né? O cara falou que era alface mesmo, era alface diferente, eu não sabia. A alface dele, as folhas, em vez de o nosso alface, ele abre, né? O homem de lá não, de lá que nem o leque. Então o que acontece? As folhas nascem todas assim juntinhas, uma perto da outra. Que nem leque. Ele seria assim um leque aberto. O problema é que está com raiz e tudo. Entendeu? Daí a alface para eles ali. Eu falo, não sei, se falam que é alface. Eles falam que é alface, a gente come que fosse alface. Né? Tem aspecto de alface, mas. É alface baiano, né? Vamos fazer. A gente está lá, tem que comer isso daí mesmo.
Pô, eles não se ofendem de chamar de baiano?
É. Esse. Tem os problemas, eles têm as guerrinhas dele lá entre Bahia, Recife, Manaus, tem aqueles atritos entre eles ali, né? Só que não tem jogo de futebol, então é.
Você viu um jogo lá, do Campeonato Nacional?
O Campeonato Nacional, eu assisti todos os jogos do Campeonato Nacional.
Foi no campo?
É.
Isso é uma guerra, como é que é o jogo lá?
Não, lá. Assisti jogo de futebol no Ceará. É um negócio mais gozado que pode acontecer. Né? Mais me divertir em ver as palhaçadas que os caras falavam, tanta besteira que falavam em campo. Porque assisti um jogo de futebol. E aí o que eu achei interessante foi que o que não acontece aqui em São Paulo, que a maior parte do público lá era tudo mulher.
Faz tempo que você não vai em jogo em São Paulo.
É. Não, mas dá só mulher lá. É mais mulher. É. Você for fazer no Morumbi, você encontra mulher, mas no Pacaembu normalmente você não encontra. Mas, e lá no Fortaleza, no Ceará, lá em Fortaleza principalmente, lá você. Você
vê, mulher,
você vê na geral, vê no cimento especial. Cimento especial, deixa o cimento. No cimento especial não tem nada. Quando tem especial, que lá faz sombra. Então tem o cimento que toma só, o cimento que não toma só. Então o cimento que não toma só, eles cobram mais caro, né? E geralmente os jogos já na tarde. E assim, pegar um sol à tarde de 5 horas em Fortaleza, né? Não só forte. Então tem o cimento especial que a gente pode dar sombra. Só por isso a gente paga 5 vezes mais caro só para assistir o jogo de futebol na sombra. Mas é um cimento especial igual ao outro cimento lá, que seria geral para nós, a mesma coisa. As cadeiras, tem as cadeiras numeradas que eu não vi muita diferença entre a cadeira numerada e o cimento. Porque a cadeira é de ferro. E como você sai dela, está tudo enferrujado. Agora.
Mas o time de lá é bom? Você...
Como é? É um time assim que tem muita garra e tudo, mas é um time que. Joga muito futebol, assim.
Roubou muito ponto.
Mas, é um time de muita sorte. Tem um goleiro que além de ser um bom goleiro. É um goleiro que tem um rabo que não tem tamanho mesmo, né? Geralmente tem um rabo, um cheiro rabo mesmo, né? E pegar umas bolas que não é para pegar mesmo. Começou a deixar passar umas que não é para deixar passar. Mas ele tinha mais sorte que azar. Mas muito problema naquele campo de futebol lá, ela fica na geral. Vou
falar em futebol, você viu como roubaram o Corinthians aqui, filha da mãe? Escandalosamente, os cariocas são sem vergonha mesmo.
Eles não prestam mesmo, não tem nada. Botafogo vai chegar na final lá, do... da Taça de Prata, né? Ele não vai chegar até lá, não.
Mas não, Libertadores,
é Libertadores das Américas, né? Ele não vai chegar até lá, não.
É, mas eles jogam. Acho que vai bem, sim. Eles jogam. É, sacanagem, roubaram mesmo. Viu o juiz?
Não, não cheguei a ver.
Pô, mas foi escandaloso. O juiz meteu a mão, mas violentamente. Pênalti no Sicupira?
Não deram.
Pô, não deu.
Porque o gol de atrás foi gol de mão mesmo, não coisa?
É, aquele foi meio duvidoso, porque parecia... Parece que foi bola na mão, mas não... Não deu pra ver bem. Não mostrou direito. Mas, pô, nos mínimos detalhes, nas faltas que o juiz dava, ele invertia todas. Toda falta meio duvidosa assim, caiu os dois e o juiz dava a favor do Botafogo.
Mas, bom, lá no Ceará sempre saía briga, viu? O juiz já apitou errado, apanhava, viu? Não, sabe? Todo jogo tinha briga. Entrava a torcida dentro do campo, era uma palhaçada. Ué, o que é mais chato ali no Ceará é quando você vai ao jogo de futebol, você saindo cheirando a urina, né?
Por quê?
Porque tem uns caras que tinham a paixão de comprar saquinho de amendoim, né? Com aquele plástico, comia amendoim, depois lá em cima, apesar de ter mulher e tudo mais, mas lá é tudo liberdade, eles urinavam dentro do saquinho e depois jogavam lá pra baixo. Porque quando caía no chão, você já viu, dava um banho mais 10 pessoas de urina, né? Então era comum você assim, sair, principalmente na arquibancada, na saída do estado, você cruzar com o cara da geral ali, cheirando a urina. Homem, mulher, tem gente, tá tudo cheirando de urina. Isso é normal lá no campo.
Bom, mas você precisa ver um amigo meu que foi ver o jogo do Corinthians lá no Maracanã. Ele toca pistão. Então, na hora que o Corinthians fez o primeiro, né, ele fez mais cano, começou a tocar a urina do Corinthians, né, salve. Então fez aquele carnaval. Na hora que marcou o primeiro gol, ele já ficou quieto. Na hora que marcaram o segundo gol do Botafogo, ele começou a gritar fogo, fogo. Boa, que a torcida é fogo. Não é brincadeira.
Agora, o que mais me decepcionou lá em Fortaleza, que eles falam tanto da Praia do Futuro.
O que é essa Praia do Futuro?
Mas fala a Praia do Futuro, ali, né? Esse nome, talvez seja o futuro da cidade lá, não sei. Porque lá eu saí de frente à Praia do Mar, na frente à praia, saí em frente à minha...
Vou dar um tanto, garoto.
Então eu deixei. Eu tenho o mar assim, em frente ao meu apartamento, né? Eu deixo tomar banho, desculpa a expressão, é de merda lá. E vou na Praia do Futuro e tomar banho de piche, daí no fim fica a mesma coisa, né?
Mas por quê? Por que tem essa praia? O que eles falam? O que tem de especial?
Bom, especial não tem nada. Ela não deixa de ser uma praia bonita, tá certo? Mas quando eu estive lá em novembro, ela era mais bonita. Agora eles começaram a colocar tanta barraca lá que você não tem nem lugar de ficar. Então quando você vai tomar banho de sol, ali você vai deitar na areia lá, você sai com um siri nas costas. E o pessoal começa a comer siri e joga no meio da praia lá. Então é vidro quebrado, é casca de siri, é lata de escola enferrujada lá no meio. Quer dizer, não... Falo tanto da Praia do Futuro, porque é muito bem frequentada, principalmente aos sábados e domingos, feriados. Essa época de férias também, toda a meninada está lá. Aí a praia fica bem florida, várias cores assim, né? Também sem cores também tem. Mas praia mesmo assim, eu achei muito, que eu gostei muito. Inclusive foi a única praia que eu tomei banho, foi a Praia de Guapo. Fica a uns 40 quilômetros da cidade. Uma praia em que o mar já é assim, mais calmo, não tem tanto buraco. A praia é limpa. E o que tem mais interessante é que tem uma duna, mais ou menos uns 10 metros de altura. Você sobe assim na duna, desce do outro lado ali, parece que você está no deserto. Você continua um pouquinho mais assim lá para frente, questão de uns 200 metros assim. Então você encontra uma lagoa com água doce. Quer dizer, então,
água doce?
É, de água doce mesmo. Então tem do lado assim, você tem o mar. Você passa a duna, anda uns 200 metros, tem uma lagoa de água doce. É, inclusive ali tem... Tem família, se reside ali, essa turma cobra com tanto de viver, então eles levantam os barracos lá por perto e ficam lá.
E o centro de Fortaleza, Cláudio? Como é que é?
Bom, o centro de Fortaleza, eu chamo o centro do pecado.
Mas à noite ou de dia?
Durante o dia, à noite, não tem jeito. Inclusive, quem estiver ouvindo essa gravação, se for mulher, for visitar Fortaleza, vá sempre de shorts debaixo da saia, nunca vá só de calcinha, porque é um show que não tem tamanho mesmo, viu? Porque Fortaleza venta muito. Então a cidade é cheia de prédios. O que acontece? O vento acaba formando tipo de um rodamuinho. Então quando venta forte, o que acontece? O vento não tem jeito de escapar, né? Por cima, ele está cercado pelas laterais pelos prédios. Então ele faz muito vento, ele conforme a posição do vento, a direção do vento, ele desce. Pega, vai na calçada, depois sobe. Quando ele sobe, geralmente a saia da mulher sempre vai. Então é comum você ver show lá de mulheres com a saia levantada, isso é normal lá no centro de Fortaleza. Hoje tem uma esquina lá que chama a esquina do pecado. Fica geralmente lá uns 50, 60 anos, tudo sentado lá esperando uma dona passar com o vestido levantar. Ele levanta mesmo, não adianta nem querer segurar porque ele levanta mesmo. Se a mulher não estiver prevenida por lá, assim, de shorts, assim, geralmente as turistas geralmente entram bem nisso daí, porque elas não sabem, não estão acostumadas, elas não têm aquela prática de segurar a saia, então quando elas passam aquela esquina lá, levanta a saia, então é aquele show. Ou tem aquelas que geralmente sempre deixam levantar, então passo duas, três vezes lá só para deixar levantar a saia. Ali em Fortaleza, é, para quem assim é solteiro, todo mundo rapaz sem gosta de aventurar, é uma cidade muito boa. Muito boa porque lá só tem mulheres. O que é normal, por exemplo, assim em São Paulo, você vê um grupo assim de uns 6 homens, 10 homens entrar num bar a tomar chopes, isso é a coisa mais natural que existe em Fortaleza entre as mulheres. E lá não é que a questão de ser mulher sem solteira só, né? Tanto mulher casada, noiva, solteira, é comum se ver juntas, assim, sozinhas na praia, ou em bares, sem acompanhantes, sem nada. E é que aparece realmente os problemas, né? Ali você vê uma coisa que as mulheres, ali você conversa com uma mulher, depois você conversou e tudo mais, você vai sair com a mulher casada, porque lá tu não tem costume de usar aliança. Então você não quer saber, você vê uma mulher dando boa pra você sem aliança, nada, mas essa mulher é livre, né? Normalmente ela é casada. E ela, a turma lá não usa aliança.
Você não sabe apanha do marido também.
Mulher, não, apanha lá porque ela sai fazer o negócio bem escondidinho, bem direitinho, viu? E lá tem, acho que pelo fato de assim, tantas mulheres assim, de haver essa liberdade, é de vir para todos os homens que assim, mais uma certa cultura, que quer vencer na vida, eles vêm tudo para o sul.
Certo? E deixa as mulheres lá.
Então deixa as mulheres lá. Os homens que ficam lá, desculpa a expressão, mas tudo, então a metade é bicha. Inclusive na Praça do Ferreira de noite tem sempre um desfile das bichas. Tem umas 20 ou 30 bichas sempre desfilando lá. De vez em quando abaixa a polícia, lá vai todo mundo em cana, aquela gritaria. Então não dá. Então quando vai assim, gente, homem assim de fora, assim, de outra cidade ali, pra ele aquilo lá é uma coisa do outro mundo, porque é novidade pra elas, né? Homem novo, homem fresco, assim, né? Em forma. Então é mandar a brasa mesmo.
Você vê que os primeiros meses você ficou lá, faturou bastante.
Isso eu posso entrar em detalhes.
É, censurado.
Deixa eu entrar com essa gravação.
Censurado.
Corta a gravação. Não, né? Em Fortaleza as mulheres são realmente... Eu não sei se é talvez por causa do litoral que cativa mais assim, o organismo. Na parte assim, em relação do sexo, a pessoa fica assim mais ativa, né? Mais. Sei lá, né? Essa gente como é que ela fica. Ou é que há mesmo realmente a falta de homem na Fortaleza. É comum você ver assim, por exemplo, uma opala cheia de mulher dentro, uma varita cheia de mulher dentro, uma perua cheia de mulher dentro. Você quase não vê homem mesmo realmente em Fortaleza. Há mesmo isso daí, essa foto. Não tem mesmo quase homem lá dentro, tem muito mais mulher do que homem. Mas a mulher lá que é assim, bonita, lá que não consegue cuidar, tem que tomar cuidado. Lá é o contrário. Aí você pode deixar sua mulher ficar à vontade, porque não tem problema. Agora, tua mulher deixar você sozinho lá é fogo, né? Tem que ter perigo de ficar sem o marido.
E parte comercial, Cláudio, como vocês...
Bom, questão de comércio ali é o maior sarro ali. Porque lá não tem nada estabelecido, eles inventam os preços lá, pelo menos lá é inventado. Então acontece os maiores absurdos que nós podemos imaginar. Você vai fazer uma compra, por exemplo, uma compra de 1.200.000, você briga com o cara, com o vendedor e tudo mais, você quer para levar um negócio por 800 cruzeiros.
Uhum.
Um fato em... Não, eles chutam assim, sabe? Eles não têm uma base, o comércio lá é assim, a tua. Inclusive em firmas grandes, que nem na mesma que tem lá, você consegue essas coisas.
E são lojas assim ou...?
Não, lojas mesmo, lojas grandes mesmo, você consegue esse desconto.
Uhum.
Porque lá tem um problema, o poder aquisitivo deles é muito pequeno. Então são raras pessoas que podem pagar um negócio à vista. Então quando a pessoa só quer pagar uma coisa à vista, ele consegue descontizar. No meu caso, por exemplo, eu comprei uma geladeira e um fogão à vista, na mesma, o fogão saiu pela metade do preço, devido aos descontos que eles fizeram. O fogão custava 900 por exemplo, saiu 450 para mim o fogão. Com desconto da geladeira e do fogão, e mais o colchão que eu comprei, Foi mais ou menos 450 cruzeiros de desconto. Uhum. E aí a coisa mais interessante é o que acontece no mercado grande que tem ali, aquela maior bagunça que tem lá. Então, lá, quando você quer fazer higiene mental, a gente recomenda a qualquer um, lá no mercado grande ali, mercado central, que eles chamam também. Então, ali é a maior gozação. Teve uma vez, eu estava com a minha esposa no mercado, estava mais um amigo meu, engenheiro da firma, estavam fazendo compras. Como nós estávamos repartindo as compras, né? Então, e a minha esposa estava comprando tomate, cenoura, laranja, lá numa uma bancazinha ali, isso aqui lá é banca, né? Todo caso. Então apareceu um rapaz com um crucifixo de gesso pintado assim, disfarçando como se fosse uma madeira mesmo, talhada, né? O cara pediu 15 cruzeiros para o crucifixo. Aí meu colega falou assim, ah, não, 15 cruzeiros é muito caro, se eu quiser eu te pago 5. Aí o cara pegou e reduziu o preço para 12. Depois ele reduziu para 10. E o japonês falou assim, não, eu só vou pagar 5 pelo crucifixo. A essas alturas, eu... A filha estava... Estava comprando as coisas. Eu precisava anotar os preços, né? Do tomate, da cenoura, da laranja. Enfim, o cara estava comprando lá. Então eu cutuquei o japonês, eu falei, japonês, me dá um papel para eu poder anotar, porque só estava por lápis. Em que ele enfiou a mão no bolso para tirar o papel, o cara pegou, estava com 5 passados, vendo por 5 cruzeiros. O cara pensou que ia tirar o dinheiro. Então eu peguei, fui enfiar a mão no bolso e dei 5 cruzeiros para o cara. Então levei um crucifixo que era 15 cruzeiros por 5. Na praia, geralmente, quando você está sentado assim, lá você não consegue comer direito. Porque lá está cheio de mendigo, então é muito pessoal querendo vender contrabando lá. O que acontece? Às vezes o cara me vendeu uma lanterna, acho que é uma lanterna japonesa, então não quero. O cara tinha pedido pela lanterna 200 cruzeiros. 200 cruzeiros tinha pedido pela lanterna. Você que pôs de meia hora, tanta briga, a lanterna estava por 20. E por mais 10 minutos, o cara estava querendo vender a lanterna por 5 cruzeiros, eu não quis comprar. Eu cansei de tanto pichichar, então não vendi a lanterna. Mas se eu quisesse levar a lanterna, eu levava por 5 cruzeiros. Quer dizer, então eles compram as coisas, é claro, o cara deve ter conseguido aquela lanterna, talvez por 2 cruzeiros, 3 cruzeiros.
Aí roubou.
Ou talvez tenha roubado também. Então o cara chuta um preço alto que ele não sabe, vai lá e compra. Aí, porque acha bacana, barato, 100 cruzeiros, vai, compra, que é uma lanterna importada. Mas quem já está acostumado, lembra, já estou 4 meses ali, então isso acontece mais comigo. O cara, quando fala um preço, começa a pichar e chega até 100 cruzeiros. Até 5 cruzeiros. Você olhando assim, você quer comprar uma coisa, fala, lá vale 10 cruzeiros. Você acaba levando por 10 cruzeiros. Você pôs dinheiro na frente dele, você leva. Você leva o que você quer. Eu fui comprar uma vez os móveis lá para o japonês. Fizemos um tremendo rolo ali. A conta era alta. Quando nós conseguimos, nós colocamos em cima do cara 800 cruzeiros. O cara vendeu tudo para gente, nós levamos uma cadeira de graça. Quer dizer, o comércio lá é um sarro. O cara, a pessoa precisa ir lá, entrar no comércio assim como um cara que já está acostumado, né, em Fortaleza, e comprar as coisas lá. Então você vê os maiores absurdos que vai acontecer numa compra lá.
E só existem as grandes lojas ou existe outro tipo
de... Não, tem todos os tipos de lojas. Então, tem as lojas grandes. Tem, por exemplo, lá tem a Cies, tem a Mescla, tem a Al Capone, e tem a Ronce. Tem aquela loja Gás Butano, que é uma loja muito grande. Tem aquelas lojas médias também, os nomes assim não recordo. E tem as lojinhas mesmo pequenas lá, loja que não tem nada. Lá tem uns artesanatos, lá, essas coisas assim, mais coisa da região, né? Lá se faz muito assim, trabalhos de madeira, tudo talhado. É muito comum eles fazerem isso daí em Fortaleza.
Isso no norte todo, né?
Bom, eu não sei, lá do norte só conheço assim, Fortaleza, então, né? Que eu achei muito bonito aquelas... Tem esses trabalhos que eles fazem de labirinto, eles pegam assim um pano, né, de linho, começam a desfiar o linho, fazendo os desenhos, eles vão para o labirinto. Então uma mulher para fazer aquele, por exemplo, assim uma coxa, uma toalha de 2,20 mais ou menos, assim, ela leva uma boa mesmo, leva 9 meses para fazer. E aqui é mais ou menos, leva geralmente um ano para fazer aquele lá.
E por quanto elas vendem esse negócio?
Bom, aquilo lá, geralmente isso daí é feito em...
Aí valeia, né?
Em Aracati. É feito isso em Aracati. Mas se você conseguir ir do like, você até vai comprar aquela por 30 cruzeiros, 40 cruzeiros. Que no mercado já é vendido barato. Aqui, né? Os ventões pagam muito pouco para aquela turma. As mulheres trabalham o ano inteiro para ganhar 40, 50 cruzeiros no máximo. Eles dando o pano, não entendeu? Você quer fazer a toalha para você, você dá o pano, dá 50 cruzeiros e ela fica o ano inteiro trabalhando para fazer aquilo. Né?
Trabalho
de graça. O salário mínimo lá é 182 cruzeiros da região. 182 cruzeiros dá mais ou menos, não dá nem, talvez 7 cruzeiros por dia, 8 cruzeiros por dia dá mais ou menos, arredondando assim, dá 7 cruzeiros por dia. Então, o que, que a pessoa faz com 7 cruzeiros? Se ela almoça, não vê, se janta, não almoça. Então, lá, por exemplo, lá na fábrica, o pagamento é feito semanalmente. Todo sábado é feito o pagamento. Então, o que, que eu observei? Na segunda-feira, eles comem arroz, feijão, carne seca, linguiça, farofa, pão e água. São 7 coisas. Na terça-feira, já não tem mais a carne seca. Na quarta-feira já acabou a linguiça. Na quinta-feira já não tem arroz. Na sexta-feira estão comendo feijão com farofa. E no sábado estão comendo pão com água gelada.
Pode lascar.
Eu não sei como é que aquele pessoal consegue viver. Porque são tudo trabalhadores braçais. Eles ficam, para muitas vezes, 11 horas por dia fazendo aquele esforço, carregando peso. Ainda mais em construção, que são serviços pesados. E comendo somente isso daí.
Quer dizer, vai decrescendo. O organismo se adapta, né?
Vai decrescendo, vai que vai. Segunda-feira, a refeição dele completa. Depois vai. Eles comem muito lá, é banana com farinha, com água. Quer dizer, aquilo é banana com farinha e água no estômago, igual deve estufar, né? Então a gente sente se alimentar. O estômago tá cheio, né?
Come
no pra deformar um bolo lá dentro, você come farinha. E é uma farinha grosseira. Parece que é uma farinha de mandioca. Não é nem peneirado, nem nada. É uma farinha grossa, você pega pedaços assim de coisa que não foi nem cortado direito, nem nada. O triturador, quando passa, ainda passa pedaços grandes. Então eles comem, não é nem peneirado a farinha, nem nada. Eles comem aquilo lá com banana. Pega a banana assim, descasca, fica colocando a farinha em cima, bebendo, tomando, comendo aquilo lá com água. Água gelada, já vendo que eles costumam colocar dentro. E toma água em latas de óleo. Que eles pegam. É normal, por exemplo, eles pegarem lata de Skol, cortarem a tampa assim, tomando com a lata de Skol pendurada assim na cintura para tomar água. Essa é a vida lá no norte, infelizmente ainda é assim. Como é que Fortaleza? Eu não sei lá no norte, no resto do norte como é que é. Agora eu faço em Fortaleza porque eu estou lá. Estou em Fortaleza. Lá não existe a vida, não tem a vida média lá, só tem a alta sociedade e a baixa. A média inteira não existe. Então tem aqueles que têm tudo e tem aqueles que não têm nada. A maior parte é aqueles que não tem nada mesmo.
E Sérgio, você que ia para Alfenas, como que é Alfenas assim, em comparação com São Paulo?
Alfenas é aquela vidinha de interior, não tem pressa para nada, ninguém se afoga com nada. É impressionante o sossego. Pobreza também existe, todo lugar
encontra. E a cidade, assim, o que ela tem?
A cidade não tem nada. Tem nada. É um montuado de casa, tem um pouquinho de comércio. Até uns anos atrás ainda existia muito gado, o povo vivia mais disso. Agora eles estão numa febre para plantar café. Todo mundo quer plantar café. E estão vivendo disso. Comércio, muito pouco. É estritamente necessário para a turma viver. Não tem uma ou duas lojas que vende roupa, tem duas concessionárias de automóvel, tem comércio atacadista, duas casas grandes. Não é nada, uma farmácia, duas, bar, tem bastante, mas não tem nada, não tem diversão praticamente nenhuma. Tem um outro clubinho que tem festinha à noite e tal. Cinema tem dois muito michuruco que passam um filme, passaram em São Paulo há uns 2-3 anos atrás.
Aqui é melhor em Fortaleza, então.
É, nessa base, onde eles pulgueiram. Mas. E o povo vive naquela base, eles não querem saber de nada, aquela. Não tem ânimo pra nada, nada, nada. Se é pra sair pra fazer um passeio, os caras levam horas até se arrumar, até decidir que vai fazer o passeio. E assim, são fanáticos por futebol, vivem o dia inteiro conversando sobre futebol.
E a cidade assim, fisicamente, como é que ela é?
É uma cidade típica do interior, não tem nada de especial, nem a praça central. Tem a casa pernambucana, a igreja matriz e aquelas casinhas de interior, a nada. Tem nada de especial.
Falando em casa, deixa eu contar o que aconteceu comigo lá no meu apartamento, viu?
Que foi?
Ah, isso é coisa de polícia.
Que onde?
Você acredita que eu comprei uma geladeira, uma frigideira, que tem aquele o congelador separado. Comprei a geladeira, muito bonitinha, azul, aliás, era verde, né? E quem foi que entrava dentro do apartamento?
Não.
Simplesmente porque a porta tinha 69 centímetros de largura. Eu quase não passo pela porta, pelas costas que eu tenho, só para assim, uns 2 centímetros de cada de um lado, assim dá para mim entrar. Então você já imaginou a geladeira, eu não consigo entrar. Então eu tenho que comprar a geladeira menor que tinha lá, uma Consul. Assim mesmo, a geladeira para entrar lá, tem que tirar a porta da geladeira, tem que tirar a porta da entrada, tem que entrar a porta da cozinha para poder entrar com a geladeira no apartamento. Eles não têm capricho nenhum com a construção ali. O pior do que o batente, você mede o batente em cima da 69, mas quando chega em mais está com 66. Então foi aí que eu caí do cavalo. Eu medi 69, falei, bora já dentro com 69, mas só que embaixo a geladeira vai entrar. Tem que tirar a porta da geladeira também. Lá é assim, não tem. Todo prédio de apartamento lá é. Eles não têm, que nem aqui em São Paulo, aquele cuidado de fazer um acabamento bom. Nós não falamos, eu queria saber, acabou o prédio, lá eles põem ali, o tijolo lá é o tijolo mais invocado que existe, o tijolo lá é branco, e é chatinho. Eu não sei como é que aquilo vai ficar de pé. Um cara, assim você volta, faz os prédios, os apartamentos.
Tem prédio, né?
Tem bastante prédio. Também não tá tão atrasado assim que não tem prédio, né?
É trânsito em Fortaleza, como é que é?
Mas não fala em trânsito, viu?
Por quê?
Mas se todo cearense viesse para São Paulo, soltava toda aquela turma na rua bem aberta, eu queria ficar na Avenida São João, não chegava um vivo. Não chega mesmo, porque são tudo grossos. Não sabem dirigir carro. Andam tudo do lado esquerdo, devagarzinho, param o carro no meio da rua, desce, vão conversar, você tem que se obrigar a ficar esperando, só sabem buzinar. Uma vez eu fui com o meu motorista da perua lá da fábrica ali, o cara da cidade até lá buzinou 20 vezes. O cara ia buzinando, ia todo mundo ia buzinando. A paixão dos caras de Fortaleza é buzinar. Você viu aquela buzina o dia todo, você da cidade, aquela buzina no bicho, você está até escutando a buzina aí na perua.
E as
ruas são? Não, lá geralmente são ruas estreitas. Agora que estão fazendo avenidas novas. Tem a Santos Dumont. Tem umas outras ali, que é 23 de maio, tem uma lá também que chama assim. A Bezerra de Menezes também, que é nova. Eles vão fazer agora a Avenida Estados Unidos, está em construção, vai iniciar a construção, está em demolição ainda.
E o calçamento?
Não, o calçamento é. As fotos estão colocando agora, porque lá não tem rede de esgoto, não tem galerias de água. Quer dizer, lá chove e vai tudo para a terra, tudo absorvido. Ali não tem um paralelepípedo assim trabalhado, tá certo? Lá é tudo contudo. Quer dizer, o pneu lá de carro, lá você põe lá no começo da semana, porque a semana já está tirando, trocando o outro. É tudo ponto, devido a. Eles não têm galerias de água, então é tudo pontudo, para facilitar a infiltração da água na época de chuva. E quando chove forte lá, não dá tudo, porque a água não tem para onde ir. Quando chove muito tempo, assim chove um dia inteiro, é comum, a água fica toda. A cidade fica toda alagada.
Pô, falar em alagar, você viu um negócio lá de Manágua?
Não, aquilo lá foi triste. Mas em Fortaleza está quase acontecendo isso também. Só que é o mar que está invadindo. Mas já ocupou um quarteirão e meio de Fortaleza. As praias lá na Avenida Beira-Mar, na Avenida Presidente Kennedy, quase nem existe mais praia lá. O mar está tomando conta de tudo. Inclusive, antes de voltar aqui para São Paulo, o mar tinha chegado até a porta do meu prédio.
Você voltar, não tem mais
prédio. Mas eu não tenho, você não sabia. É, tudo aconteceu isso mesmo. Ali você não sabia onde estava a calçada, né, que estava a avenida, porque lá ficou tudo cheio de areia. Inclusive tem casos lá que caíram, porque lá em Fortaleza estão fazendo aqueles quebra-mar. Tem alguns com 200 até 300 metros de comprimento, que avançam assim lá para dentro do mar, para quebrar um pouco as ondas. Mas ultimamente agora a onda passa por cima e vai quebrar no muro da casa. Mas, então já viu, então tem casa até aguenta, cai parede de casa, é comum desabar uma casa, né? Por causa disso. Mas não é devido à chuva, é por causa que o mar está invadindo a cidade.
E a iluminação?
Agora estou começando a ver com a iluminação de mercúrio lá. Tem algumas ruas lá que eu estou iluminando, mas as avenidas em si, todas elas já estão bem iluminadas assim. As travessas assim é escuro lá, né? Então. E quando eles não iluminarem a Praia do Futuro, tá tudo bem, né?
De onde é que vem a luz?
A luz, ela vem... Deixa eu ver pela Paulo Afonso, viu?
Antes de Paulo Afonso, vai até Fortaleza?
Acho que vai pela Paulo Afonso, né? Porque não tem outro lugar pra ir.
Senhora.
Ela é feita, vai pra... Não sei como é que é ali, se é Sumoque, não, Sumoque... É a prefeitura, tem uns nomes diferentes ali, que agora eu não lembro. Como é que é? Eu não me lembro mais o nome da... Companhia de Fortaleza, lá, porque é o nome que ela faz a distribuidora, ela faz a distribuição da luz. Mas aquilo é normal faltar força em Fortaleza, não é? É só garoar, faltou força. Não precisa chover forte. Ameaçou e chover, já faltou força lá.
Por quê?
Eu não sei o que acontece com lá. Realmente falta força.
Você vai voltar quando para lá?
Eu devo voltar no dia 3 de janeiro.
Eu iniciado.
Não, férias não, né?
Agora só fala pra... de São Paulo. Vocês, né? Agora que
São Paulo é uma beleza, viu?
Agora ele acha.
É uma beleza aqui, viu? Porque olha, tem clubes como tem aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum. É. Facilidade. É, você quer comprar alguma coisa, fácil de ser comprada. Você fica doente, tem alguém que te atenda. Lá eu fiquei doente, quase que eu moro. Porque lá a médica só trabalha das 3 às 7 da noite. Porque de manhã ele está no INPS ou está no... Está dando aula na faculdade. E à noite o desgraçado desaparece porque vai para o sítio. Então ele só faz, marca as consultas tudo das 3 às 7 da tarde. Mas gozar que nem isso é organizado ainda lá. Por exemplo, eu cheguei lá, o médico marcou para mim às 3 horas da tarde. Quando eu cheguei lá tinha 20 pessoas. Então toda a consulta é às 3 horas da tarde. Quem chegar antes entra. Então eu saí de lá às 7 horas da noite. Eu falei, bom, a consulta é às 3 horas, quando chegou às 3 horas, você estava chegando no consultório. A questão é que eles marcam para todo mundo no mesmo horário. Conforme o cara vai chegando, vai sendo medicado. E aqui em São Paulo, não, né? Você precisa de um médico. Lá o médico não vai em casa. Está com 39 de febre, não tinha que ir lá no consultório, porque o médico não vai em casa. Mas se ele tiver que resolver morrer lá, se eu ficar doente, fica do período das 3 às 7, viu? Porque no outro horário você morre mesmo. Se for de sábado, domingo e feriado, você está desgraçado. Você não encontra médico na cidade.
Mas só falando de
desgraça. Fala, Sérgio. Fala do trânsito, sem trabalhar.
Sérgio. Olha, vocês falam do trânsito aqui, todo lugar do trânsito é ruim. Está todo mundo alucinado. Todo cara que entra, acho que dentro de um carro, pega numa direção e se transforma dentro de um carro. Virou tudo assassino. Fica todo mundo, todo mundo fica assim, não sei o que acontece. Em Fortaleza também não há motivo nenhum, todo mundo é tudo louco. São mais loucos que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, quando tem uma batida, ainda sai um vivo. Lá em Fortaleza, quando tem uma batida, não sai nenhum vivo.
Mas não tem toda a batida?
Tem. Pelo índice de batida, tem mais do que São Paulo. Pelo número de carros que tem lá em Fortaleza, o número de carros que tem aqui, em São Paulo, o índice em Fortaleza é maior que aqui em São Paulo, quase. Devido a tantas batidas que tem ali. Mas batida feia, muito morrer duas, três pessoas é comum lá, isso.
Aqui é uma desgraça.
Porque lá
é...
Você vai falar quando você vai pro trabalho...
Você vai trabalhar é uma desgraça. Você tem que acordar de madrugada e pegar trânsito e logo de manhã você pega um cara te fechando e te xingando. E se você não xinga também, você chega já pra trabalhar, já chega esbodegado. Pô, não dá graça assim. Não dá.
Trânsito. A verdade é xingar, tu não xinga. Isso aí já percebemos. Cara fecha. Batem tudo, é porque lá todo mundo é conhecido, todo mundo é amigo, né? Como diz um colega meu lá. Ali se não é parente, é amigo, se não é amigo, é vizinho, se não é vizinho, é amigo do vizinho. Porque para se fazer um negócio, só tem que saber fazer. E se alguém pegar você fazendo um negócio errado lá, meu filho, tem problema que a tua mulher tá sabendo na hora, viu? Porque lá é uma fofoca desgraçada. Uma fofocagem, mas as mulheres não tem nada que fazer lá. Então tem que ficar fofocando mesmo, né? É, você dá risada, é fogo, meu filho.
E Joinville, Sérgio, que você
tem? Pô, lá é bacana. Não, Joinville é mais ou menos. Bacana é Blumenau. Fica na escola.
Blumenau? Não, não conheço Blumenau.
Ah, é bacana.
Como é que é Blumenau?
Tem mulheres boas lá?
Tem, mais ou menos, não é?
Sérgio não repara
em mim. Se meu primo depois que casou, eu não sei não, viu, o que aconteceu com ele. Então eu tô te estranhando, viu? Você fala que você pode, filho. Se não vai encontrar em outra cidade, pelas meninas que tem, por exemplo, no Augusto de São Paulo, você não encontra.
Ah, bom, isso não me encontra.
O que mais você quer boa, mais de boa? Se você quer de boa?
Só vai encontrar em Copacabana, né? Na Nossa Senhora de
Copacabana. Copacabana eu já não precisava nem falar, porque lá...
Só lá que você vai encontrar. Mas... Blumenau é bacana, é uma cidade diferente, completamente diferente.
Como é que ela é assim fisicamente, Sérgio?
Fisicamente, bom. Tem um rio que passa no meio. E um rio mais ou menos largo. E as casas todas na beira do rio à noite fica bacana por causa das luzes, que o rio é mais ou menos calmo e reflete todas as luzes das casas. Então fica um aspecto bacana à noite. E é diferente. A gente que mora aqui e vê aquelas casas tipo alemã, construção tipo alemã, completamente todas, praticamente todas as casas antigas são construídas nesse estilo. Então dá um aspecto bem diferente na cidade. Tá comendo a batatinha aí?
Já pareceu um barulho diferente, era o que vocês estão pensando, é batata mesmo, viu?
É efeito da batata, né?
É efeito da batata.
Mas já tem uma porção de casas modernas, já. Mas o bacana é que é esse contraste das casas novas com as casas modernas. Umas ruas, tem uma série de ruas já mais largas, mas o comércio todo é numa rua estreita. Tem uma porção de boizinho já, escapamento aberto e tal. Os loiros lá é tudo loiro.
Não é Fortaleza, o Degrão, lá não é Detran, lá até isso é diferente, é Degrão lá. Fechou tudo com escapamento.
É, mas lá eles ainda não fecharam. Então, mas quem faz sucesso lá são os morenos, porque só tem loiro.
Ah, por que você gosta de lá, né, desgraçado?
Só tem loiro, então os morenos tem umas meninas bacanas. Nós fomos ver um desfile de moda lá.
Você viu um desfile de moda?
Umas menininhas bacanas. Também tinha uns rapazinhos meio ajeitados, pulso virado, sabe? Bracinho virado.
Tipo garçom.
É.
Carrega na bandeja?
É. Mas bacana. Mas o mais bacana de tudo não é Blumenau em si, são as praias no caminho para Blumenau. Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina. Umas praias espetaculares, em um pedaço de Paraná. Quando nós voltamos pelas praias. Uma praia mais bacana que a outra. Bacana mesmo, um lugar bem diferente. Vale a pena voltar para lá. Pretendo voltar mais tarde. Florianópolis, que é a capital, tem um negócio que bacana, espetacular, completamente diferente, são as dunas. É uma lagoa, Florianópolis fica numa ilha, e no centro da ilha tem uma lagoa formada pelo mar, uma lagoa de água salgada. E nessa lagoa existem umas dunas de areia, mas bem grandes, bem... uma extensão bem grande. Você entra, anda naquelas dunas, tem a impressão de estar no deserto. Você não vê nada para nenhum lado. Fica enfiado no meio das dunas lá, só areia para todo lado. É aquele vento cortante, jogando areia para tudo que é lado. Bacana, bem diferente, bacana. Bacana é rolar lá de cima, aqueles montes de areia assim, que vai rolando até lá embaixo.
Eu não perde a infância, mas...
Aqui é uma delícia. Rolar, chegar lá embaixo, sai meio zonzo assim, não sabe nem onde é que tá. Nessa ilha também tem umas praias.
Não te deu sede lá, não, ué?
Não, porque eu fui numa época não muito quente no inverno. Não deu muita sede. Mas é quente. É bem quente.
E Florianópolis, você disse que fica numa ilha? Como é que liga?
Florianópolis é ligada ao continente através de uma ponte.
Uma ponte?
Importante. A famosa ponte Hercínio Luz, que os Barriga Verde, chama os caras que nascem em Catarina, Santa Catarina, né? Sei lá, os catarinenses.
Barriga Branca, eu conheço os Barriga Branca.
Os catarinenses são muito orgulhosos da ponte que liga Florianópolis ao continente.
É, o cara que passa um carro de cada vez.
Passa um carro de cada vez, é um congestionamento na hora do trânsito, porque tem muita gente que mora já no continente ou e trabalha na ilha ou vice-versa. Então, às 7 horas da noite é um congestionamento. Não, né?
Por que
um
vice-versa?
É, a ponta é que a ponta antiga, né?
Estreita. Ponte estreita. Não sei, não me lembro se passa um por vez, mas de qualquer maneira é bem estreita. Tem um farol na entrada da ponte, acho que passa um.
É tipo da ponte Pense.
É, tipo da ponte Pense.
Ah, é. Muito
é, bom,
né?
É, uma hora vai, depois fecha o farol e vem os carros.
Você quer dizer lá no norte Barriga Branca?
Que quer dizer?
Hã? O homem de Barriga Branca lá?
Hã? Quer dizer?
Aquele que a mulher muda nele. Eu só conhecia lá também, não.
E agora eles vão construir uma ponte nova, ligando o continente. Mas é bacana, bem diferente. Uma cidade também bem diferente. Mas completamente diferente das outras cidades do interior, né, que tem influência alemã. Lá não tem nada de alemão.
Então a comida lá é só alemã, né?
Ah, em Blumenau a comida típica é alemã. Tem o Schukrut, Eisbein.
Eisbein,
como é que chama uma outra? Eisbein é joelho de porco, né? Tem uma outra. Eu já esqueci o nome das comidas lá. Passamos 3 dias lá só comendo comida alemã. No fim do terceiro dia deu uma de 20 dias. É uma comida forte, puxu. E tem bastante barzinho típico, muito bacana. Mas o. Em Santa Catarina, em Florianópolis, a comida típica é peixe, camarão, tem umas peixadas gostosas.
Sim.
Bacana.
Olha, não é Fortaleza. Tem muita lagosta lá, né? Lá você come lagosta que nem. Se chegar num restaurante ali, tem lá como aperitivo, assim, lagosta, caju, caju. Então lá é. Não é que nem mato, né?
É. Caju, ananás.
O que é gostoso lá em Fortaleza são geralmente as peixadas que eles fazem ali. Geralmente da garopa, ou se não do peixe da cavala. E é muito gostoso lá a peixada.
E fazendo de conta assim, se você fosse me levar para Fortaleza, né? O que você ia me mostrar da cidade, Paulo?
Posso, papai, responder aqui? Pra começar, pena que você é minha prima, viu? Com os lugares que eu podia te levar, não dá.
Não, mas o que não. tem de histórico?
Isso é brincadeira. Lá, Esmeraldinha. Bom, de histórico, lá tem aquela antiga, tem o quartel lá, general deles ali. Não sei se é a 10ª região, não sei o que, que é lá, não lembro direito. Ali era a antiga fortaleza, inclusive tem aqueles canhões antigos, que era para defender a cidade. Nem existe isso daí. Lá tem. Assim, por exemplo, na parte assim, de praia, assim, eu levaria você. Não, levaria você conhecer assim, a beira-mar. Que é, você vai conhecer, né, porque ali é. À noite lá vai tudo para beira-mar. Você não fica ninguém, vai tudo para beira-mar. Então é um trânsito, ninguém anda naquela avenida lá. Porque lá, tá, lá estão todos os restaurantes. Restaurantes, boates, estão tudo naquela avenida mesmo, né? E depois eu vou mostrar você de noite assim, levar você naquela avenida. Conhecer os restaurantes, lá comer uma peixada, comer um peixe assim, grelhado, certo? Mas quando tu fala, não vou poder te mandar você comer pizza lá, né? Mesmo que eu sinto saudades. Manate, que pizza, viu? Às vezes eu pedi uma pizza lá, demorou uma hora para chegar. Quando veio a pizza, era menor que o meu prato. Eu comi um pedaço só, pensei que tinha um chumbo no meu estômago, não comi nem o resto. Normalmente com uma pizza grande aqui em São Paulo, né? E lá consegui comer um quarto lá numa pizza lá e não deu mais. Eles não sabem fazer pizza ali. Esse tem os problemas da farinha, né?
Pô, em Recife, quando eu estive lá no restaurante, estava escrito tinha um cartaz assim. Novidade, pizza brotinho.
É. Então é brotinho, porque normalmente é pequena, só dá para uma garfada só. Para mim só dá para uma garfada por lá. Agora, de noite ia assim, levar para a avenida, na beira-mar. Que lá tem esse movimento, lá que tem um desfile. A Avenida Beira-Mar, de noite, é um tipo da Rua Augusta. Certo? Só que às vezes o pessoal vai lá para comprar. Na Augusta vai para comprar. E lá vão para comer, vão lá para desfilar. Lá que as meninas ficam passeando e tudo. Quer dizer, é uma avenida.
É a paquera.
A avenida que é a paquera mesmo é mais forte ali, naquela parte. Depois, tem assim lá indo em direção à Praia do Futuro. Tem um caminho meio escondido assim. Então você sobe. Você vai dar em cima de um morro ali, então você vê quase toda a fortaleza, né? É perto das indústrias.
Por que chama Fortaleza?
Sabe? Não tem. Talvez seja desse quartel que tinha lá, que é uma fortaleza. Não sei, nunca me preocupei em saber porque o motivo do nome Fortaleza. É tipo um negócio que eu vou ver a próxima quando eu voltar para lá. Eu não sei por que deram a relação de Fortaleza para a cidade.
E assim, de parte histórica, lembra?
Não, mas falei esse negócio de passeio, falei negócio de passeio, né, depois poderia ir praia mesmo para mostrar a Praia do Futuro. Porque ficar na Praia do Futuro, tomar banho de sol, ainda dá para tomar um banho de sol. Mas você tem que escolher um lugar, porque você desce e sai toda cheia de piche. E você pensa que a praia que você tá ali, coloca você dentro, tá lá ou tem caco de vidro, ou tá sujo, ou tem piche embaixo. Para tomar banho assim de mar mesmo, eu levaria assim na Praia de Guape, lá em Calcaia. Aí todos são praias boas, a gente pode tomar banho, sem vontade, tudo. E não tem problema nenhum. Tem problema de contaminação também, nada. Museu, eu não cheguei a conhecer. Diz que tem acho que uns dois museus ali. Mas eu não cheguei a conhecer os museus. Um só que eu vi que era a disposição de quadros, que era lá na Faculdade de Federal de Fortaleza. Mas só tinha assim alguns pintores ali.
Muito museu colonial?
Eu não vi muito assim, viu, Sérgio? Eu quase não tive tempo de olhar mais para essa parte. Consegui assistir sábado e domingo, eventualmente assim para um clube, lá para o norte, jogar um tênis. Chegou depois domingo assim para uma praia. Eu nunca tive essa preocupação de visitar isso. Eu gosto muito também.
Porque o clube você precisa ficar sócio ou é convênio consigo?
Não, eu não tenho. Se eu fosse sócio aqui em São Paulo, do Pinheiro, eu entraria de sócio diretamente lá no Náutico. Porque tem convênio. Tem problema, eu estou aqui em São Paulo, eu posso frequentar o Pinheiros, fazer qualquer coisa, porque tem um convênio com o Pinheiros.
Então você entrou de sócio do
clube? Eu entrei como sócio contribuinte. Para comprar ação, porque lá eles chamam de ação, né? Comprar ação num clube e ter um sócio contribuinte, você tem as mesmas regalias que um outro sócio.
Temporário, então?
Não, não é temporário, é outra classe. Só se contribui, você fica o tempo, você fica pagando a mensalidade, você só contribui com a mensalidade, só contribui com a manutenção do clube.
E não tem que pagar nada para entrar?
Não, eu paguei só 1 milhão de entrada, né? Depois você paga só, tá? Mas a ação mesmo, a ação lá tá quase, acho que uns 5 mil cruzeiros, mais ou menos.
Pô, como tá caro, rapaz?
É um negócio assim.
Que barbaridade.
Eu teria as mesmas vantagens com sócio. Que tem ação, então eu entro com sócio contribuinte, eu pago.
Qual
é a
diferença
de um
sócio com ação?
Não sei, mas ele é. Quando amanhã, por exemplo, quando eu sair do clube, eles tinham que sei lá, eu perco, né? E o cara, talvez, quando sair, pega e vende aquilo lá e pega 5 milhões de volta. 4 milhões, quanto conseguir vender.
Mas não é vantagem.
Não é vantagem nenhuma, não. Você paga de contribuição, é quase acho que 20 cruzeiros, 40 cruzeiros de contribuição só por mês. Aí não tem. Não pesa nada, né?
Agora vocês vão falar de São Paulo.
Outra vez?
Tá querendo a gente falar de São Paulo, hein? Agora São Paulo é tão chato, não tem nada
o
que falar. Não,
o que é, como é que é a cidade? Fisicamente, acho que é a que mais tem.
Só tem barulho.
São Paulo, ainda coisa que eu sinto saudade de São Paulo é a minha família, né? Minhas primas, meus primos, tem que brincar, com quem amo lá. Viver lá sozinho é fogo, né?
Badalação.
Não é badalação, você sabe que é verdade.
São Paulo, o que tem pra fazer? Não tem nada pra fazer.
A Rua Augusta, que você tá falando? O que que tem na Rua Augusta?
Na Rua Augusta? Ei, Rua Augusta.
Como é que é a Rua
Augusta? Tem cada pundinzinho.
Rua Augusta é... Tipo, ali é... Talvez as mulheres mais bonitas estão tudo lá, né? Aquele desfile, principalmente aquela subidinha que agora com a micro saia. É muito bonito. É digno de ser visto, né?
Além das mulheres, o que tem, né?
Ah, tem essa grande variedade de roupas, de artigo para homens, para mulheres. É para Fortaleza, comparando assim, se quiser, começo daqui com Fortaleza ali. É como você vê, por exemplo, uma mulher com duas mulheres com o mesmo vestido. Eles não têm muita variedade. Não se preocupe em comprar um vestido de cada cor, uma variedade de vestido. Aí você vai numa loja, você está escolhendo vestido, tem dois, três tipos de vestido junto no mesmo lugar.
São Paulo é bom só para trabalhar, para mais nada. Divertir muito pouco, viu? Não tenho o que fazer.
Apesar disso, aqui em São Paulo você talvez seja mais divertimento que outros lugares.
É, mas não tem. Que divertimento você encontra em São
Paulo? Você pode ver se tem para um cineminha, tá certo? Tem um jogo de futebol, tá certo? Você pode, por exemplo, no safari, você pode ir, por exemplo, no...
Ah, mas o safari você vai uma vez e não vai mais.
No zoológico você pode ir. Até, moço, você pode ir lá no Morumbi, lá na subidinha. Tem lugar para você passar. Mas outro lugar você não encontra nada. Vou começar ontem em cinema. Maior sarro em cinema, lá em Fortaleza, por exemplo. Primeiro dia que fui no centro, eu quase que apanho. Para novato lá, todas as coisas que aconteciam fora do comum, começava a dar risada, né? Aí começava a perguntar o que tinha acontecido. Aqui você vai no cinema? Acabou a sessão? Tá quase acabando a fita? Não tem problema. Quando acaba a sessão, você espera o pessoal sair de ficar lá dentro e depois entrar. Lá não, se acabou a sessão, então ninguém entra nem sai. E quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair, então foi aquele bolo lá. Muito custo você consegue sentar. É quando começa a sessão, passa aquelas. Eu não sei como é que admite, né? Você paga uma entrada para assistir propaganda. Já não chega na televisão, você vai ter que assistir propaganda também agora. Então você assiste a propaganda, passa aqui os trailers, os filmes e tudo mais. Quando você vai pensar que vai começar o filme mesmo, fecha a cortina, acende da luz, para entrar os atrasados. Quer dizer. São coisas para eles ali pode ser comum, mas para mim nunca tinha visto isso daí. Como você dá risada? Você vai ganhar quando você acabou a sessão? É, o pessoal quase acabou, meu, quase que acaba comigo no cinema, né? Mas então, começa a ser, quando vai começar mesmo o filme, fecham-se as cortinas, acendem as luzes outra vez para entrar o pessoal atrasado. É, só nessas telas nunca acontece isso, né?
É, mas cinema, futebol. Cinema, futebol você pode variar. Agora. Zoológico, safári, você vai uma vez e não tem mais graça.
Tem, que tem lugar pra você passear, bonito, saindo e tudo.
Não tem, sim. É muito difícil. Você vai no clube, tá certo.
Mas em outro lugar também. Mas... ali, qual é o divertimento? É domingo. Sabe qual é o divertimento que o pessoal faz ali? É o que te digo? Por exemplo, Fortaleza. Fim de semana, quem tem sítio, fica enfornado no sítio. Fica sábado e domingo dentro de um sítio. O que você pode fazer dentro de um sítio? Fala.
Pô, no sítio tem bastante o que fazer.
Você vai trabalhar?
Depende do sítio também, né? Depende do sítio.
Mas o sítio tem uma lagoa, tá certo? O cara vai cuidar da plantação dele, da criação dele, no sábado, domingo. Não deixa de ter uma higiene mental. O cara trabalha durante uma semana, depois vai fazer uma higiene mental, deve perder uma higiene mental. Mas, por exemplo, sábado de manhã, a turma vai à praia. Sábado à tarde, os homens só que vão aos clubes. Com as mulheres, não é que aqui em São Paulo, você vai jogar um tênis, você leva a sua esposa, o colega seu leva a sua esposa. Então tem aquela amizade. Lá não. Ali não, eles não levam as mulheres no clube dos homens. Não é como se você vai praticar um esporte, a esposa vai junto, vai ficar numa piscina, vai jogar um outro esporte qualquer, ou mesmo jogar tênis.
Bom, mas então não tem divertimento porque eles não querem.
Mas,
porque o motivo tem.
Mas aí está a história. Bom, de sábado à tarde eles vão ao clube.
Não tem praia? Não
domingo,
tem de praia?
Domingo de manhã eles vão à praia. Certo? Domingo à tarde agora tinha divertimento porque tinha futebol, acabou. O que mais você vai poder fazer uma cidade daquela? Você vai em sítio? Você vai todo fim de semana, você vai no sítio? Você acaba se cansando também. Mas o fim você acaba caindo na rotina. Que nem aqui em São Paulo, chega e fala, poxa, não tem um programa para fazer. É a mesma coisa também. Diga, o que acontece entrando na praia lá? A única vantagem que eles têm a mais em São Paulo é que tem a praia. O único divertimento a mais que eles têm é a praia. Tá certo? Mas na praia você vai domingo de manhã, você vai domingo à tarde também numa praia? Vai ficar o tempo todo na manhã de sol? Ficar lá deitado, passar o domingo numa praia? Não vai. Por exemplo, agora em Fortaleza, domingo à tarde, não se faz mais nada lá. Ele vai dentro de um apartamento, ouvindo uma música, alguma outra coisa, vai na casa de outro amigo. Como se fosse aqui em São Paulo. Não tem jogo de futebol mais lá. Então ninguém mais sai. A cidade fica morta, completamente morta no sábado e domingo à tarde. Domingo à noite só que aumenta o movimento. Vai todo mundo vai para beira-mar. Vai todo mundo desfilar, vai fazer aquelas paquetas, aquele negócio lá, domingo à noite. Galera que ali o movimento à noite, essa linha começa a partir da terça-feira. Terça-feira já começa a ver os primeiros carros, na quarta-feira aumenta, na quinta-feira é forte, na sexta-feira você já não anda mais. Sexta, sábado e domingo você não anda naquela avenida lá. Eu divertimento ver sempre as mesmas pessoas naquela avenida. Cara, eu chego assim no bar, não sei qual é a mulher que vai sentar naquela mesa lá. Porque são sempre as mesmas que sentam naquela cadeira. Naquela mesma mesa. Aí não sai disso daí, cai na mesma rotina. Uma farfada de São Paulo, fim de semana não tem problema para fazer nem nada. Você vai para uma cidade dessa aí também, você não tem mais problema para fazer. Você conhecendo todas as praias, tá certo? Conhecendo a cidade, então, o que você vai fazer no fim de semana, diga?
Pô, leva bom, é que isso ainda tá pouco tempo lá, mas junta um punhado de amigo, vai fazer um piquenique, vai fazer uma farra numa praia qualquer lá, Vai numa, vai noutra,
tudo certo.
Vai no sítio, vai pescar.
Mas cara, no fim você quer sempre fazer a mesma coisa, Sérgio. Você cai na rotina. Você cai em qualquer lugar, você acaba caindo.
É, tu vai falar,
você vai no lugar, mas você acaba, não é? Tem mais motivo pra variar agora, porque eu sou novo. Lá. Quando é que há 12 anos que eu estiver lá, eu tô cansado de ir na praia, de pescar, de ir em tal lugar, de tal coisa, eu conheci tudo, então acabou a graça. Então o interessante é fazer isso. Por exemplo, depois de 2 anos, vai pegar e ir pra Goiás. Não diga isso pra minha mulher, hein? Tá certo?
O que você vai fazer em Goiás?
Vem Anápolis.
Fazer outra montagem lá pra eu. Inclusive, eu vou acabar virando montador, né?
Montador de quê?
É, enfiação. Montar aqui uma, montar outra lá. E é mais gostoso, porque é o momento de você conhecer o Brasil todo. Tem muita coisa pra conhecer no Brasil. Por exemplo, se eu não tivesse feito esse negócio dessa montagem no norte, eu não ia conhecer Fortaleza, conhecer o Ceará. Se você está lá no Ceará, você tem a possibilidade de conhecer Recife. Depois é um pulinho, tem lá, você vai até de ônibus. Certo?
Quanto tempo?
Né? De ônibus você leva acho, mais ou menos um meio dia, mais ou menos, de ônibus. Assim no começo da cidade.
E Sérgio me contou como é que era Recife.
Recife?
Não, contou sim.
Não, Recife não, é da Bahia, só lá.
Da Bahia.
Recife é muito parecido com São Paulo.
Você falou isso.
Cidade...
Comeu outra batata.
Grande. Muito movimento no centro, bem parecido com São Paulo. Tem uma avenida larga, tipo a Avenida São João. Tem a maior parte do comércio fica nessa avenida. E o que é diferente é que o centro é todo cortado por rios. Se não me engano, são 2 ou 3 rios que desembocam juntos ali. Então formam um emaranhado de braços de rio cheio de pontes. Isso que é bacana, mas... No mais é bem parecido com São Paulo. O bacana é que tem os Recife e os Arrecife. Os Recifes são os... É uma fileira de pedra natural que tem no mar bem, bem longe da praia. E os Arrecifes são as fileiras de pedra natural que foram formadas bem na praia. Então, tem uma praia lá, a Praia da Boa Viagem, que é a praia mais chique de Recife. E ela é toda cortada, ela, em toda a extensão da praia tem recifes na praia. Quando a maré está cheia, não aparecem os arrecifes. E só quando a maré baixa é que se vê as pedras. Então é perigoso para tomar banho lá por causa disso. Quem não conhece o lugar logo vai entrando na água e não sabe que tem pedra por baixo, pode se estrepar. E a diversão dos pernambucanos é tomar banho de lagoa. E nesses Recife formam-se umas lagoas quando baixa a maré e a turma toma banho de banheiro ali naquela água que fica empoçada no meio das pedras. Agora, essa é a praia da cidade.
E como é que é assim? O que tem pra gente ver como turista lá?
Pra ver tem. Não tem muita coisa, mas o principal é praia. Uhum. Tem muitas praias, principalmente para o norte, tem uma praia bacana que fica na ilha de Itamaracá, onde tem um forte construído pelos portugueses. Esse forte fica para o norte de Recife, então ele servia de vigia da cidade. Quando chegavam os navios piratas, eles tinham que passar em frente a esse forte, e nessa hora eles bombardeavam os navios. E eles reconstruíram esse forte, é um negócio bacana de se ver. E além disso, tem o famoso monte dos Guararapes, onde teve a batalha que os pernambucanos expulsaram os holandeses.
Uhum.
Tem uma igreja e tal, fizeram um parque nacional agora lá. Tem Olinda, que é a cidade típica, colonial típica, com influência dos holandeses. Tem uma porção de casinhas e igrejas daquele tempo. Também em Recife mesmo tem muitas igrejas, temos portugueses, holandeses. E é isso, o turista só fica baseado no tempo da colônia, quando estavam os holandeses lá. E além das praias só, não tem mais nada de especial para turista ver. Bom, também com isso tudo já dá para distrair o cara bastante tempo.
Dá,
só o que tem de igreja e de... coisas, casas coloniais.
Se mora em 20, você é garganta, né?
Praia, etc. Dá pra distrair bastante.
Bom, acho que ninguém tá, que vai ouvir vai estar com o Guaraná, né? Posso tomar a minha agora.
Pode. Tem alguma coisa assim parecida com os Santos, ou qualquer praia aqui de São Paulo?
Não, é completamente diferente. Não. As praias de lá
são... Não, as praias são diferentes. Vai ver se a areia é terra.
Não, as praias de Recife são brancas, não são marrom. Marrom são as da Bahia. Da Bahia, terra, areia escura.
É que a areia escura, né?
É, parece terra. Mas no Recife não, as praias são todas brancas. Mas não parece Santos,
não.
Nem nenhuma praia de São Paulo, porque não tem aquele mato. Nas praias de São Paulo, na beira da praia, assim, no norte, no sul, tem mato. E lá não tem mato, é palmeira. Coqueiro. Não é palmeira. E só tem coqueiro e aquela graminha baixinha. Por isso não lembra nada.
Você nunca caiu um coco na tua cabeça, não? Na praia, não?
Não. Não, estão todas exploradas, não tem coco na beira da praia. Não chega a cair na cabeça, não. Mas não lembra nada por causa disso. Até é bem bacana.
Não, diferente, pelo menos. Porque você falando de coqueiro, aí Fortaleza me lembrou um caso muito engraçado que aconteceu lá, que tinha um casal de namorado embaixo de um coqueiro e na hora H caiu um coco na cabeça do cara, né?
O que aconteceu?
Já fala o que aconteceu, né? Lá tem, ainda tem, né? Nas praias você encontra os coqueiros com coco, né? Mas bem carregado, de vez em quando caiu lá de cima, né? E aquele tá bem embaixo, toma banho de sol, assim... Tá umas cocadas.
Mas comparando Salvador com Recife, Salvador tem muito mais coisa pra ver do que Recife.
Nicolas, você que viaja sempre de avião, de Fortaleza pra cá, quando você chega em São Paulo, o que você vê do avião?
Fico vejo do avião?
Uhum.
Fico vejo do avião?
É, do avião. O que você olha aqui em São Paulo?
Bom, em São Paulo não dá pra se ver nada, né? Porque tá sempre nublado. Mas o avião sempre aterrissa nas escuras. Você sabe que vai aterrissar agora, onde não sei, né?
Você vê tá a pista lá embaixo.
Eu pego meio e tá na pista, né? Espero que ele sempre encontre a pista, né? Fazer um dia um negocinho em cima lá, pensar que é pista e não é pista, confunde com outra coisa. Mas não, uma vez que eu aterrissei aqui em São Paulo, o tempo tava bem aberto. Não dá pra gente esses prédios, essas coisas lindas. Ver São Paulo de cima é um negócio espetacular.
É bacana.
Muito bonito. Dá pra ver a sua casa, a minha casa, na Avenida Nova, ver o Clube Cio.
O que mais você vê? O que você vê assim? Uma visão geral.
Visão geral?
É.
Geral? Não, dá pra ver assim, os prédios, as casas. Dá pra reconhecer muitas casas de amigos, fazer clubes assim. Em São Paulo dá pra se reconhecer bem, com o tempo tá assim aberto, né?
Uhum.
Que sensação você tem quando chega?
É uma sensação agradável estar em casa, viu? Principalmente estar dentro do meu quarto, tranquilo, né? Já passou 1h20?
Não.
Mas meu relógio não passou ainda, hein?
Não, começou em 10 para as 10.
Não precisa ser 1h20 justinho, né?
Não, pode ser mais, porque continuar falando.
Precisa ser mais?
É que ele gostou de falar.
Está gostando. Vai dar uma hora de aviação aqui, mas não deixaram dar. Não pode dar hora de aviação, poxa, olha aí, viu?
Não pode. Bom, já foi 1h20, né?
Já tem visitas.